Boa noite, gente. Estamos aqui hoje com o Contextura Sonora, pela Rádio Cultura 930, a rádio mais livre. Qualquer dúvida, questão ou alguma coisa que vocês queiram falar com a gente, é só procurar no Facebook pela página do programa Contextura Sonora. E para ouvir o programa, você tem o Facebook, tem o próprio site da rádio e Google Play, dá para ouvir pelo Instagram também. E então é isso. E eu queria também agradecer ao Marcos, o nosso técnico de som, e o nosso convidado, que é um professor músico, um músico professor. Ele vai explicar para a gente direito como é que ele, o que que ele faz. Ele tem um trabalho muito legal e tem muito a ver com a questão que o programa aqui sempre comenta e levanta, que é a música espontânea, né? E a improvisação, essa coisa toda. É o Rodrigo Enoch. Boa noite, Rodrigo Enoch. Tudo bem com você? Como é que você está?
Boa noite, Ângelo. Boa noite. Todo mundo está ouvindo?
Bem,
Tudo bem, tudo em paz.
aqui está tranquilo e tal. Então, Rodrigo, conta pra gente como é que você. Por que que você virou músico? Ou trabalhar
Bom,
com música?
eu posso até brinco um pouco, assim, que eu não sou tão músico, eu faço barulho. Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, né? Mas moro em Curitiba há uns bons 10 anos aí. E sempre trabalhei com áudio. Trabalhei na parte de gravação, edição. Atualmente trabalho com som para audiovisual e multimídia, no geral, som para jogos, som para vídeo. E nesse período comecei a trabalhar com essa questão de explorar o ruído, explorar os sons, manipular os sons, gravações e transformar esses ruídos, essas gravações em música. E aí vem todo um diálogo com as instalações em museus, com a videoarte e com a própria música eletroacústica.
Ah, sim. A música eletroacústica tem uma tradição histórica bem, bem grande, né, Rodrigo? Mas você também, você faz esse trabalho também com. Você dá aula do quê, Rodrigo? Especificamente?
Bom, eu sou professor de sound design, na verdade, né, de desenho de som para cinema e para jogos. E atualmente estou como professor temporário na UFPR na parte de audiotecnologia e também de música eletroacústica. Então a gente tem uma disciplina lá que chama Laboratório de Música Eletroacústica, onde a gente compõe os alunos, né, faz uma composição colaborativa e a gente faz uma apresentação no final do semestre. Agora parado, né, por conta
Certo, da
do
pandemia.
isolamento. Mas o processo de compor com ruídos de maneira coletiva.
Então, explica para mim e para o pessoal aí que está ouvindo o que que significa essa história, o que que é essa história do design, sound design.
Bom, o sound design é um conceito, na verdade, que vem do cinema estadunidense, mas não são só eles que trabalham com isso, que é de você criar e recriar todos os sons de um vídeo, fora do vídeo. A gente imagina quando a gente vê um vídeo, né, que é um filme, que todos aqueles sons que acontecem são feitos no set de filmagem.
São gravados
E
direto, né?
é o
Tem um
famoso som direto.
microfone lá, quando o cara passa andando, tem um microfone no chão e capta as pegadas dele, é isso que a gente pensa.
Isso, né? Então, não só isso, né, mas todos aqueles efeitos mesmo, assim, é uma coisa muito feita no set, na verdade é um trabalho muito mais dentro do estúdio.
Tá, é
Então a
aquela.
gente cria sons dentro do estúdio.
E o Foley? Que
O
tem a.
Foley os Foley sempre caracteriza como os sons que são emitidos pelo personagem, né? Então a gente divide em três categorias, que é os passos, a caminhada, as roupas, né, o movimento de roupa e os objetos manipulados.
Certo.
E a gente tem sempre um ator, né, o que a gente chama de artista de Foley, na verdade. E ele fica imitando o personagem dentro do estúdio enquanto a gente grava todos esses sons ali dentro.
Ah, tá, aquela coisa do cara andar naquela caixa cheia de pedra, é isso, ele que é o Foley.
Ele é o artista de Foley, exatamente.
Então,
Então a gente tem várias caixinhas dentro do estúdio, né,
sei,
com
sei.
vários tipos de piso.
O que eu ia te perguntar? Eu ia falar, então quer dizer que o Foley significa o ator, é a pessoa que produz os sons ali. A gente tinha aquelas rádios novelas, né, que o pessoal usava isso, vem de lá, é isso?
Vem um pouco de lá. Isso é meio curioso, porque no Brasil, sim, os principais artistas de foley que trabalham, né, ainda trabalham no Brasil, vieram das rádios mesmo, das rádios novelas, que faziam sonoplastia, né?
E eles criaram muito...
A gente chama de sonoplastia no rádio.
Eles criaram muito, vamos supor, entre aspas, instrumentos sonoros, não? Para produzir os sons das... O pessoal tinha uma mentalidade, uma criatividade muito grande, né? Para encontrar os timbres das coisas, né?
Não, totalmente. Isso é até um fator na música muito curioso, porque a própria música eletroacústica, ela surgiu dos sonoplastas das rádios novelas, né, na França.
Ah, sim.
Eles que foram os primeiros que faziam música com ruídos, mas eram todos sonoplastas de dramaturgias para rádio e outro tipo de programa que trabalhavam com exploração do áudio, né?
Certo.
Inventividade com som.
E aí surgiu o gravador elétrico lá com a fita magnética, o pessoal começou a manipular o som com uma facilidade um pouco mais tranquila, foi isso?
Não, exatamente. E não só manipular, a possibilidade de você somar som, né? A mixagem de som, ela foi expandindo muito. Então, você gravar uma fita e regravar sons por cima, e com isso você cria novos sons que não existem no mundo, né?
Pois é.
Sintetizar sons novos com a fita magnética. Deu toda a origem que a gente chamou de música eletroacústica.
E hoje nem se fala, então, com essa história desses programas de computador, dessas coisas todas. É alguma coisa assim fora do comum, né? O que dá para fazer?
Hoje até existe uma vertente bem curiosa na música com ruídos, né? Na música eletroacústica, que eles chamam de eletrônica ao vivo, né? O live electronics em inglês. Que você consegue colocar o instrumentista no palco e manipular os sons dele em tempo real. E com isso, a pessoa que está no palco, né, no público, né, eles escutam um som completamente manipulado. Sim, e aí você tem toda uma programação mesmo, assim, esse nível de código de computadores, assim, com isso você cria novos sons e novos elementos. Todos eles feitos ao vivo.
Eu já tive o prazer.
Já não é mais a gravação.
Eu já tive o prazer de fazer isso. Tinha o Mário Carta, que trabalhava comigo, fez algumas coisas comigo, e ele manipulava lá os sons lá, eu tocava a tabla. Ele tomou esse indiano, né, de percussão, e ele guitarra também, e ele ficava manipulando os sons e as meninas do balé da FAP dançando lá. Tinham situações assim que ele colocava muito legais, entende? E às vezes a gente tocando, né, a gente como músico tocando um instrumento que a gente já sente ou já conhece a possibilidade que do sonora do instrumento, de repente você vê aquilo, é outro instrumento que eu tenho na mão, né? Parece que aumenta, não é que aumenta, agrega outros fatores, outras sonoridades e às vezes a gente fica meio, se sente bem pequeno em frente à possibilidade do instrumento musical, bem dizer, novo, que eu estou ali na frente, que antes quando eu montei era o antiguinho lá que eu tinha, né? Mas depois com o microfone a coisa virou um monstro, no sentido assim, coisa grandão, né? Então, Rodrigo, como é que fica essa coisa da escuta musical com o público que está acostumado a ouvir, que nem eu falei agora da minha experiência com a tabla, né, que é um instrumento de percussão? Ela soa diferente, não é aquela tabla que coisa assim. Então o público, vamos supor assim, eu, você, a gente está acostumado a ouvir uma guitarra soar com... Uma guitarra já não, mas um violão soar como um violão, né? De repente aquele som daquele violão já não é mais violão, é outro instrumento. Isso traz uma questão bem, como é que fala, diferente de audição. Como é que isso é tratado dentro dessa sound design e tudo isso aí?
Quando a gente vê esses concertos, né, de música eletrônica e manipulação ao vivo, né, igual você falou com a tabla, tem dois fatores curiosos quando você vê o público, né? O primeiro é aquele público que já conhece, e eles vão ali realmente esperando a estranheza. Eles querem ouvir aquilo soar de outra maneira.
Sim, é isso, é verdade. E os que não conhecem?
E os que não conhecem, essa é a dificuldade. Em muitos concertos que eu já participei, inclusive aqui em Curitiba a gente tinha, ainda existem, né? Eles estão um pouco parados por conta da situação, mas nós temos a Bienal de Música Nova e o Simpósio Internacional de Música e Tecnologia Musical aqui em Curitiba. E eram projetos muito legais que eles faziam como se fossem pequenas palestras introdutórias na cada começo de concerto.
Certo.
Então ia ter uma apresentação de guitarra elétrica manipulada ao vivo. Então o músico explicava para o público o que era aquilo, dava uma pequena introdução e a cada música sempre é como se fosse um concerto didático.
Certo.
E era bem curioso, porque o público, depois que a gente dava, né, essa introdução histórica do que é a música eletroacústica, do que é a manipulação, o público ouvia com interesse, assim. Muita gente achava, falava, ah, pra mim é esquisito, não entendo. É sempre esse comentário, assim. Mas a receptividade era sempre legal, assim. Quando a gente fazia os concertos sem apresentar a música antes, aí era diferente, era uma reação do tipo... Ah, é só para incomodar. É uma música feita para a gente achar estranho. E não necessariamente. Eu acho que é uma questão de contextualizar o momento ali do concerto, da apresentação, né?
Então, você acha que agora nós estamos já no nosso tempinho de botar música pro pessoal? Então, a gente vai dar a oportunidade para quem não conhece, quem não ouviu, ouvir um pouco dessa questão aí que você, o áudio que você mandou para a gente aí. Tá bom, Rodrigo? A gente já volta pro segundo bloco. Minha gente, obrigado, Marcos. E não saiam do lugar. E Rodrigo, guarda do assunto que a gente já volta continuando esse papo aí. Vamos botar música um pouco pro povo. Obrigado. Já voltamos.